abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vou fazer tudo para não tossir muito. Mas se eu tossir, vocês não levem mal. Fazer tudo para não tossir. Amém. Todo mundo feliz com a carreira, animados, né? Tá entendido direitinho o que tem que fazer e o que não tem que fazer, né, piscina? Já está todo mundo bem instruído, ensinado. Não tem mais nada praticamente para a gente aprender. Ou tem? Ontem uma irmã teve uma visão interessante. Um olho que abria, o olho abria, como se estivesse sendo aberto pela primeira vez. Então, quando ela imaginava um olho grande, parecia um olho de um animal, mas não era um olho de um animal, era um olho grande. E como se fosse imagina um ovo, né, sendo quebrado, certinho, aí ele começava a abrir. E ficava aquelas... Como é que chama aquelas? Meleca, o Júnior falou meleca, não era bem uma meleca, né? É. Então todo mundo já imaginou aí, né? Então, aí foi abrindo, ficando aquelas tranças, né? Aquele visgo, aquela coisa assim. E com certeza, aí alguma coisa começava a limpar aquilo, né? Tirar aquela coisa. Então, realmente nós temos muito o que enxergar. Né, parece que está começando a Deus, vamos dizer assim, desvendar, né, todos os seus mistérios. Tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente aprender. Muita, né? E nós temos, não tem outra alternativa, claro. Porque a nossa salvação, é Deus abrir os nossos olhos. Então a nossa salvação é essa. Que Deus realmente abra os nossos olhos. E nos faça entender os seus mistérios. Né? Que Deus abra os nossos olhos. Então, todos nós interessados, né, todos nós que estivermos querendo, interessados, nós vamos pedir a Deus. A igreja toda tem que pedir a Deus. Luz para o mundo em trevas, né? Se nós fazemos parte do mundo, nós estamos também na mesma situação, só que a diferença nossa é essa, é que Deus está abrindo os nossos olhos. Mas nós fazemos parte do mundo, normalmente, como todos Mas qual a diferença? É que nós estamos pedindo e Deus está abrindo os nossos olhos para entender. Uma coisa muito complicada, difícil, que é um mistério. E um mistério não é um mistério de um homem qualquer, né, que poderia ser pressionado e entregasse o ouro, não. É um mistério que pertence a Deus. E Deus não vai desvendar ou abrir mão desse mistério para qualquer um, não. A não ser que ele tenha plena convicção de que ele pode fazer isso. Amém? São mistérios escondidos debaixo de chaves preciosas. São mistérios escondidos. Né? E Deus revela esses mistérios não de qualquer jeito, nem a qualquer um, é com muita segurança. Porque é a chave. É a chave para entrar no céu. É como se você tivesse a senha. E digita a senha e vai entrar. A nossa entrada no reino de Deus, a nossa entrada no mundo no celestial, no reino de Deus, depende disso. Dessa chave. Né? Vocês concordam ou não? E é preciso que a pessoa manifeste interesse, é preciso que a pessoa tenha vontade, queira realmente tomar conhecimento disso. Pegar essa senha, pegar esse sinal, o que é que precisa fazer, o que é que eu preciso fazer para entrar no céu. O que é que eu preciso para fazer parte do reino de Deus. Vocês concordam que Deus precisa ver que realmente aquela pessoa faz jus? Amém, gente? Então, é desse jeitinho, desse jeitinho. Amém? Por isso que eu falei, né, todo mundo animado, todo mundo, etc. Está aqui a igreja, numa quarta-feira, enfrentou aí, muitos enfrentaram trânsito difícil para chegar até aqui, outros gripados, outros, né, passando com alguma dificuldade ou outra, mas estamos aqui por quê? Porque nós estamos interessados, nós estamos, né, Geraldo? Nós estamos aqui porque nós estamos querendo pegar nessa, não, Dani? Amém. Vamos, então, hoje falar alguma coisa que possa nos ajudar. Cada dia, cada reunião, eu tenho certeza, você pede e Deus manda, Deus responde. Alguma coisa para te ajudar. Alguma flecha para você colocar na sua aljava. A hora que você precisar, você vai lançar a mão dela. É uma coisa a mais no seu depósito. Não é? É um pouco mais de valor no seu depósito. Edifica para você um tesouro no céu. É isso aqui, ó. Esse, esse, edificar o tesouro no céu é isso. Cada dia você acumula alguma coisa que vai te dar o direito. Que vai te dar o direito. Deus falou, comigo está a recompensa. Eu vou recompensar de acordo com o esforço de cada um. Eu vou recompensar de acordo com... Seria uma injustiça? Seria uma injustiça? Recompensar um igual o outro? Um que não quis nada, que não... Não. É preciso... Deus, ele julga com total sabedoria. Né? Ele julga realmente. Se tem direito, vai receber. Se não tem direito, não vai receber. E não cabe a nós discutirmos. Se ele deu, é porque tem direito. Se ele não deu, é porque não tem direito. Amém? Tem uma coisa que chama consciência. Tem um negócio que chama consciência. Para que que serve a nossa consciência? Para que que serve a nossa consciência? Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeira Coríntios, capítulo 8. Primeira Coríntios, capítulo 8. Coríntios capítulo 8, versículo 8. Lê, por favor.
Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos, porque... Se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que... Se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize.
Amém. Repete.
Ora.
Quem entendeu? Ou quem não entendeu nada? Amém. Então vamos repetir.
Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus. Porque, se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que tem ciências, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize.
Amém. Então vamos começar por aí. Parece muito difícil, mas não é. Tenho certeza que não é. Mas assim, vocês concordam? Vocês concordam que tem muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente faz e a gente não considera aquilo pecado. Às vezes eu faço e eu não considero aquilo pecado, mas o Lucas considera. É. Às vezes o Celinho considera aquilo que eu estou fazendo, eu acho que não é pecado. Eu imagino que aquilo que eu faço não é pecado. Amém? O que que é pecado? Como que nós entendemos o que seria pecado? Muitas vezes nós já falamos sobre isso. Mas cada vez que você fala, parece que os seus olhos abrem mais. Cada vez que você comenta, é como se você estivesse enxergando mais de cima. Como se você estivesse vendo melhor. Pecado. O que é pecado? Uma pessoa. Toninho, para você. Defina pecado. Desobediência a quem? A Deus. Elias, você concorda? Também concorda? Fabrício? Então, o Fabrício já não concorda com o Toninho, e nem com o Elias, e ele já dá uma outra. Ele diz o quê, Toninho? O que você falou que é? É, e o Toninho falou o quê? Desobediência a Deus. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Tudo que é contra a vontade de Deus. Humbertinho, para você, o que é pecado? Hã? Defina pecado. Defina pecado. Não concordar com Cristo. Entendeu? Já vai complicando, né? Já vai complicando. Geralda, para você, Geralda, o que é pecado? Quando é que você acha que você pecou? Você contrariou a Deus. Aí você acha que pecou. Celinho, quando é que você acha que você pecou? Você desagrada a Deus. Né? Nilton. É. Você, quando é que você entende que você pecou? Durante o dia você peca muitas vezes, não? É. Quando é que você entende que você pecou? Ah, quando? É, quando você fez uma coisa, aí você jogou lá no computador, tá, agrada a Deus, não agrada a Deus? Né? Não é isso? Está contra Cristo, não está contra Cristo. Pá, 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 foi, olhou na internet, puxou. É assim. Se fosse desse jeito, a gente ficaria perdidos. Nós ficaríamos perdidos. Não é? Na verdade, a gente vive vive, levanta e sai na correria e etc, etc. Chega de tarde, cansado, come e tal, etc. Mais tarde vai dormir. Você não para pensar se você pecou, se você não pecou. Não é assim? Todo mundo? É assim. Mas nós estamos sempre ou acertando ou pecando. Nós fazemos muita coisa boa e muita coisa que nós fazemos é pecado. Então, na verdade, ponha essa definição na sua cabeça para você não esquecer. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Pecado seria, então, todo ato que você comete, todo ato que se pratica, que você, presta atenção, né? Tudo que você faz e você tem consciência de que está fazendo errado. Acabou. Você viu que definição mais bacana? Pronto. Porque Cristo nos libertou da lei, na lei do pecado. A lei do pecado, eu não podia virar para cá, eu estava errado. Eu pensava numa coisa, eu estava errado. Eu olhava para outra, eu estava errado. E eu não sei o que, eu estava errado. Você concorda? Se você pensar, já adulterou. Olhou, já adulterou. É. Então, presta atenção. Às vezes a moça vai passando lá. Coitada. Sem culpa. E eu olho para ela. E adultero com ela. Então, ela também é adúltera, porque eu adulterei com ela. E ela passou a ser adúltera sem nem saber de nada. Ela estava só passando na rua. E eu olhei e adulterei. Mas se eu adulterei com ela, ela também é adúltera. A culpa é minha. E dela que saiu daquele jeito lá, não. Entendeu? Na verdade, a lei está certa. A lei tem razão. Então é por isso que as mulheres naquele tempo, nas mulheres lá de Jerusalém, andavam de maneira que dificultasse o máximo o adultério. É. Entendeu? Lá não tinha essas cruzadas de perna, essa pintura extravagante, essa coisa toda, tal, etc. Porque tudo isso é causa de pecado. Eu não fiz isso para poder induzir ninguém ao pecado. Você não fez, mas induziu. Então, eu não quero mudar de assunto. Eu estou explicando que, de acordo com a lei, Ramiro, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Porque praticamente tudo que você fizesse estaria errado. Então, Deus nos libertou do jugo da lei, que era extremamente maligno, maléfico para nós. Não que a lei fosse má, a lei é boa, mas iria nos pegar no contrapé, nós não seríamos capazes de jeito nenhum. Então agora, nós estamos livres da lei do pecado. Então agora, o que que fica pecado, já que não tem lei? O que que fica sendo pecado? Então, pecado agora está na sua... O pecado agora está onde? Na sua consciência. Então, o pecado agora depende de quê? Às vezes, uma coisa que para mim é pecado, para o demônio não é. Se fosse a lei, não. Seria para ele, seria para mim. Mas, se deu para entender, né? Se fosse a lei, seria para ele e para mim. Mas agora não. Tem coisas que para mim não é pecado. Mas para o Erickson é. Quem não entendeu? Pode falar, não entendeu? Não vem depois da reunião, não aceito ninguém me procurar dizendo que não entendeu. Se não entendeu, fale agora e a gente tenta explicar. Eu vou repetir, tem coisas que para mim não é pecado, mas para o outro é. Bem, a minha consciência não me acusa, mas o outro, a consciência dele não permite ele fazer aquilo. A consciência dele não permite ele fazer aquilo. A minha permite. Complicou? Complicou, não? Hã? Hã? Não. É. Para mim, a minha consciência, não, aquilo não é pecado. Para minha consciência, aquilo não é pecado. Para você, é pecado. Então, você... Você, se fizer, peca. Eu, se fizer, não peco. Esquisito, né? Não é esquisito? Hã? Não, não é estranho? Então, quem come... Não peca. Às vezes, ele come e não peca, ele condena aquele que não come. Está complicado? Ou está dando para entender direitinho, amigo? Tá? Então, reforça aí, Toninho, para nós. Então, aquilo que a minha consciência não é pecado. Pela minha consciência, não é pecado. Para a consciência do Filipim é pecado. Está certo isso, gente? Então eu posso fazer e ele não pode. Eu posso fazer e ele não pode. Amém? Interessante o detalhe. Pode falar. No caso, o quê?
O senhor deu o exemplo do homem, quando olha para uma mulher, e tanto ele quanto ela adultera, né?
Esse aí eu estava dando a explicação sobre a lei.
Sobre a lei, né?
Não era esse assunto agora, não.
Tá, sobre a lei, certo? Porque no caso agora, né, se a mulher não tiver essa consciência, ela não adultera.
De acordo com a lei, né? De acordo com a lei.
Ela adultera de acordo com a lei.
Exatamente.
Mas se ela não tem essa consciência, ela não adultera.
Isso. Exatamente. Só o que olhou...
Se ele tiver consciência, se ele não tiver também...
Se ele não tiver, nem ele não pega. Está liberado.
Por isso que quanto mais a gente conhece do Evangelho, mais nós estamos no sal.
Isso. O Eric estava falando ali. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil de pecar é para você. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil de pecar é. Né?
Isso que o senhor está falando, né? Quando Jesus está falando com os fariseus ali, ele fala, olha, se vocês não dissessem, agora vejo, não terias pecado. Mas por que dizeis, vejo, o vosso pecado permanece.
É, mais ou menos por aí. Então, o Eric falou uma coisa aqui, e eu quero explicar ainda melhor. Bom, então, pela graça, pela fé, a que passou aqui não pecou, e eu pequei. Isso é pela graça, isso é pela fé. Certo? Mas, aquela pessoa que está ali, ela não vai ser julgada pela graça nem pela fé. Ela vai ser julgada pela lei. Ela vai ser julgada pela lei. E no juízo da lei, vai dizer que ela adulterou. Entendeu? Então, nós estamos falando... Atenção, gente. Silêncio. Nós estamos falando exatamente para isso. Deus está abrindo os nossos olhos para nos fazer entender as coisas. Então, ela pode andar daquele jeito porque ela não tem compromisso nenhum com Deus. Ela não está debaixo da graça de Deus. Ela não está sob o juízo do Evangelho. Eu não posso. Então Jesus, quantas vezes ele falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês estão na sua. Eu não posso. Porque eu já tenho consciência. Então, hoje o pecado é isso. Hoje o pecado é isso. É a consciência de que aquilo não deve ser feito. É um mal. É isso. Hoje, pecado é isso. Pecado não é a transgressão da lei. Para nós, para a igreja, o pecado é tudo que você fizer, Ramiro. E a sua consciência dizer que você fez errado. Amém? Se a sua consciência... Amém? Você... Você bebe uma água aqui, não. Antes de beber, você fica assim, bebo, não bebo. Não, não sei. Não é assim mais ou menos que acontece? Antes de beber, será que eu bebo, não bebo, bebo, não é assim? Aí depois, eu fico naquela luta. Aí eu venho e bebo. Depois que eu bebi, a minha consciência... Aí você pega... Senhor, meu Deus, que dia que eu vou parar de beber essa merda? Que dia que eu vou conseguir me livrar disso? Senhor, tem misericórdia, eu choro, tá? Mas nunca eu bebo essa água. Mas nunca eu ponho a boca nesse copo, tá? Certo? Aí eu vou, passo daqui, vou dali e tal, de repente, o copo está ali. Aí eu vou dar um pouquinho, eu estou olhando... E o copo vai me chamando a atenção, eu vou pro rumo do copo. Então, um pouquinho, vem coisa na minha cabeça, não, entendeu? Isso não é pecado. Né? Aí tá, eu pego, bebo. Terminei de beber, o que que acontece? Aí eu vou lá pro chão. Não é assim? Eu vou lá para o chão. Eu tenho consciência de que aquilo é errado. Então eu vou resistir isso. Até nunca mais pôr a boca no copo. Eu posso fazer 100 vezes, 200 vezes. ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Amém? Eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, mas eu tenho consciência que aquilo é pecado. Entendeu? Porque cada um tem a sua consciência. Às vezes aquilo que hoje para mim eu já tenho consciência de que não posso, mas o outro faz. E eu não devo julgar e não devo condená-lo. Por quê? A consciência dele é fraca. A consciência dele ainda. Agora, como que ele vai deixar? Como que ele vai? Na medida em que ele vai ouvindo o evangelho, na medida que ele vai, Deus vai abrindo os olhos dele, de repente, ele começa também a ter consciência de que aquilo não é bom, não deve ser feito. Deus falou, eu ponho diante de você o bem e o mal. Rejeita o mal e escolhe o bem. Rejeita o mal e escolhe o bem. Amém? Paulo falou, quando eu era criança, ele fazia de acordo com a consciência dele. Criança, que ele quer dizer aí, não era criança no tamanho, não. Era criança na fé. Quando ele começou o evangelho, começou a buscar a Deus, muita coisa Paulo fez. Mas aí ele falou, agora eu não faço mais. Eu não sou mais criança. Então você pode fazer. Termina aqui, tal, etc. Às vezes minha meninada junta, vai para a porta, não sei o quê, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? Eu vejo irmãos assim, fazer bobagem assim, insistentemente, uma após a outra, e eu não posso julgá-los, não posso condená-los, tenho que ter muita paciência com eles, tenho que ter muita misericórdia, porque Deus teve de mim. Deus teve de mim quando eu era criança. Entendeu? O perigo que tem de nós, mais velhos, mais usados, ficar olhando para os que vêm, amigo, e chegando perto neles, e condenando eles, e julgando eles, os mais novos. Agora que você já tem consciência, espera que ele também, um dia, venha ter consciência de que aquilo está errado. E que aquilo não deve ser feito. Quanta misericórdia Deus teve de mim. Quanta paciência Deus teve de mim. Quantas vezes eu também fiz o que não convinha. Agora, se hoje eu fizer, aí sim, depois de adquirir a consciência que eu tenho. Aí, então, vocês entenderam? Se você passar ali e me ver sentado numa mesa ali na frente, todo mundo vai estranhar, ué, o que está acontecendo? Não é não? Se você me ver ali sentado num boteco ali, ou se você me ver... Sei lá, aonde? Um cinema, um shopping, não sei o quê, etc. Ué, irmão, assim, você por aqui? O que está acontecendo? Né? Principalmente, se eu tiver vestido de uma maneira diferente, se eu tiver com o cabelo cortado, tipo Filipim, vocês concordam que vai ser um escândalo para todo mundo? Agora, a minha consciência, eu tenho a minha consciência tranquila que eu posso ir em qualquer lugar desse. E não pecar. Eu posso ir em qualquer lugar desse e não pecar. Se você me ver saindo de um prostíbulo, Eu tenho a minha consciência. E você, às vezes, não tem. Então, eu tenho... Eu poderia, mas para não escandalizar aqueles cuja consciência ainda... O que é que eu devo fazer? Não corto o cabelo. Porque vocês já imaginaram, o Filipim pode. Por quê? O Filipim pode? Pode, realmente pode, porque a consciência dele não acusou. A consciência dele não acusou. Ele cortou. Tranquilo, foi, Filipim? Ele nunca imaginava. Eu agora, daqui para frente, eu acho que ele não corta mais. Né? Por quê? Porque ele já tomou conhecimento. Os olhos dele foram abertos. Ele tomou conhecimento. E eu acho que quando ele for cortar de novo, ele já vai ter dificuldade. Ele pode até cortar, mas vai se arrepender. Pode até cortar. Uma vez, duas, e quem sabe para lá na terceira e na quarta. Mas vocês já imaginaram eu chegar aqui com o meu cabelo cortado daquele jeito? Hã? Entendeu? Como, o que que é pecado? Então, o que que é pecado? É, pronto. Olha, você vê o perigo que tem de julgar. De julgar. Então, ó, você não pode julgar. Não pode. Não tem, nós não temos como, nem direito de julgar. Se você vê o irmão, às vezes, fazendo uma coisa que você já tem consciência de que aquilo é pecado, chega no irmão, conversa, explica para ele, abre os olhos dele, mas deixa o irmão na liberdade de fazer. Não é por força, não é por violência. Se nós formos agir, Suzane, pela força, pela violência, nós vamos, aqui fala, você vai destruir aquele que Jesus morreu por ele. Amém? Vai, abre os olhos, orienta, ensina, mas deixa a pessoa com a liberdade de fazer. Amém? Fazer. E ela vai fazer. Até o dia que ela estiver convencida por Deus, ter consciência de que aquilo não se deve ser feito. Então, Paulo aqui fala assim, ele falava a respeito de um manjar. Engraçado é o seguinte, eu volto no cabelo do Filipim, se o Filipim me permite. O cortar o cabelo daquele jeito não colocou o Filipim nem menos, nem mais. Continuou sendo o mesmo menino, a mesma criança. O cortar o cabelo daquele jeito não enfraqueceu e nem fortaleceu. Ele não, por quê? Porque a consciência dele, a minha, se eu escandalizei com aquilo, eu é que tenho que me virar. Então ele está dizendo aqui, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e nós se não comemos também, não tem nada de falta. Mas veja que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo. Mas veja que essa liberdade, a liberdade que você tem, presta atenção, a liberdade que você tem de fazer o que você quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente vê, ouve essas coisas por aí, né? Né? O Senhor é a minha força, o Senhor é etc. Tá certo, meu filho. Faz do jeito que você achar melhor. Eu não posso fazer. Por quê? A minha consciência não me permite fazer descer. Amém? Mas vai e faz. O filho pródigo, ele saiu da casa dos pais, foi, gastou tudo que tinha, foi para a vida boêmia, etc, etc. Lá deixa claro que o filho pródigo foi para a gandaia. Foi, chegou lá até no mais baixo lugar, que era lá, comia com os porcos. A consciência dele permitia ele fazer aquilo. Não adiantava o pai dele prendê-lo e não deixar, porque a consciência dele não dava para entender por que que ele estava preso. Aí o pai liberou. Meu filho, vai, faz conforme a sua fé. Entendeu? Ele já sabia. Ele já sabia o que que o pai pensava, o que que o pai queria. Vai, o menino, o filho pródigo, vai. Anda por lá. E cada dia a sua consciência começava a reprovar a vida que ele levava. Começou a reprovar a vida que ele levava. E ele então, por si só, conscientemente, resolve voltar para casa. Pronto, acabou. Aí o pai tem absoluta certeza que aquele filho está totalmente liberto. Totalmente livre. Ele não precisa fechar a porta para proteger aquele menino. Ele não precisa colocar esse menino debaixo de guarda. Não precisa. O menino já tem consciência. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado com isso. E procurarmos realmente conscientizar os filhos, as pessoas com quem você se relaciona. Se você quiser pregar o evangelho para alguém, você vai, mexe na consciência da pessoa. Porque é lá que se peca. É lá que se peca. Não, eu não vejo que isso está errado. Quem sabe um dia ver. Jesus deixou bem claro quando ele fala, né? Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do outro. Então, às vezes a gente julga, condena, fala mal, etc, etc, e com a trave no olho. Porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, que tens conhecimento, vê, você que tem conhecimento, a Suzane, a filha do Rossini, o Ramiro, irmão Ramiro? Então, se alguém te vir a ti, que tem conhecimento, ciência, entendimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer também? Por que que eu não posso? Por que que eu não posso? Se a mulher do pastor veste daquele jeito, por que eu não posso? Se aquela irmã que tem 20 anos anda daquele jeito? Se aquele outro que hoje era para ser mestre, etc., procede? Então, o diabo, ele trabalha dessa forma. Ele vem ali e aponta. Está vendo, né? Então, se alguém te vê, por acaso você não vai fazer aquela pessoa pecar? Você vai fazer aquela pessoa pecar, irmão. Pela tua sabedoria, pela tua ciência, você pode estar sentado ali. Você poderia estar sentado ali. Você acha que Jesus não poderia sentar? Então, por que que quantas vezes os discípulos, aliás, os fariseus, que não tinham entendimento, criticava a presença dele junto com os pecadores? Mas ele estava sempre ali, explicando, mostrando, se defendendo. Mas imagina vocês, Jesus tinha às vezes como, pela sua, ele tinha como justificar, mas às vezes o Newton tem, o Newton tem argumento para poder justificar a presença dele aqui, ali ou aqui. Então, para não, eu poderia arrumar o meu cabelo assim. A irmã Virgínia, né? Aí a Virgínia chega no casamento, com as costas tudo de fora, né? E aí todo mundo, quem é aquela pessoa? Né? Não está parecendo a irmã Virgínia? Né? Então, não vão escandalizar? Mas eu pergunto, às vezes, ela pode fazer daquele jeito e não pecar. Ela pode, às vezes, fazer daquele jeito e não pecar. Se a consciência dela... Muito difícil. É muito difícil. Mas nós, às vezes, nós não queremos andar pela fé. Nós queremos mais andar pela lei. Nós, às vezes, não queremos andar pela fé. Deixa a Virgínia arrumar o cabelo dela do jeito que ela quiser. Deixa a Virgínia botar a tanga. É... né? Você acha que se ela tiver a consciência dela permitir ela? Eu creio que não. Eu estou dando um exemplo escandaloso. Mas é para mostrar para você que mesmo assim você não tem o direito de julgar. Sabe por quê? Amanhã ou depois, é você que vai estar lá. É você que vai estar lá. Então Deus está abrindo os nossos olhos. Vai dizer para você, será que você consegue ficar sozinho no meio de todo mundo, você ficar sozinho agradando a Deus? Pode. Jesus ficou no meio. Ele, todo mundo tinha o direito de fazer o que quisesse. Ele fazia de acordo com a consciência dele. A Daniele, todo mundo, Daniel, pode fazer do jeito que quiser. Você vai fazer de acordo com a sua consciência. Todo mundo pode fazer do jeito que quiser. Você vai fazer de que jeito, Samir?
De acordo com a minha consciência.
Pronto. Se a sua consciência for fraca, quem vai julgar é Deus. Então, se você vê coisas, cuidado para não pecar. Cuidado para não pecar. que você julga, condena. Então quem peca é você. Fulano está daquele jeito, que Deus me livre daquilo. Fulano está fazendo aquilo, que Deus tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não deixa, não permita, porque a minha consciência reprova. A minha consciência reprova. Então eu não posso, por causa da minha consciência. Amém? Então, pecado é todo ato que se pratica, que se comete, que você tem consciência está errado. Pronto. Você aprova, a sua consciência aprova, ou a sua consciência reprova. Agora, para a gente finalizar, de acordo com o quê? A minha consciência aprova ou a minha consciência reprova? Pode ser de acordo com a lei. Muitos usam a lei. E daí? O que eu posso fazer? Muitos usam a lei. Mas você que não está debaixo da lei, mas você que está sob a graça de Deus, sob o Evangelho, você já ouviu ou já viu em algum lugar a opinião de Jesus Cristo. Então, a sua consciência, ela age de acordo com Jesus Cristo. Amém? Por isso é que sempre nós estamos lembrando, Jesus disse assim, Jesus falou assim, Jesus pensou desse jeito. Eu faço a minha consciência, eu tenho como padrão Jesus Cristo. Amém? Eu vou julgar de acordo com a minha consciência. Amém, gente? Pecando assim contra os irmãos, ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Versículo 12. Pecando assim contra os irmãos. Que irmãos? Irmãos cuja consciência é fraca. Você olha assim e você fala, nossa, até hoje Humbertinho ainda faz aquilo ainda. Até hoje o Bertinho ainda age daquela forma. Estou pensando. Estou só pensando. Eu não posso falar para ninguém, eu não posso deixar isto se transformar em pecado. Eu estou pensando e eu vou combater o meu pensamento pela minha consciência. Eu não posso transformar esse pecado. Amém? Quanto tempo eu vou ter que esperar pelo Humbertinho? Quanto tempo eu vou ter que perdoar? Quantas vezes eu vou ter que perdoar o Humbertinho? Quanto tempo eu vou ter que amar? Quanto tempo eu vou ter que ter muito amor por ele? Muito amor por ele. Porque se nós não tivermos muito amor, você vai julgar e condenar ele. Tá, não. Você não entra aqui mais não, você não pisa o pé aqui mais não. Amém? Dava para nós. Falar nisso, hoje, de manhã, ligou uma irmã, ela já reuniu aqui, eu conheço ela há muito tempo, ela é desesperada, tem uma filha, tem duas filhas, e a menina dela de 16, 17 anos, era 9 horas da manhã e a menina não tinha chegado em casa, e ela trabalha até 10 horas da noite, ela é separada do marido, e ela cuida dessas meninas, ela e essas meninas, e a menina dando um trabalho danado, a mãe trabalha de cedo até 10 horas da noite. Ela nunca teve consciência de que estava pecando. Ela nunca teve consciência. E eu não posso chegar e dizer para ela, você pecou. O que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar de tal forma, abrir os olhos dessa senhora de tal maneira, que um dia ela possa ter consciência do que, como ela deve viver agora para salvar a filha dela, para tirar a filha dela daquela situação. Não sei se já mexe com... Já, ela disse que a menina já está fumando, bebendo, tal, etc. Era 9 horas da manhã, não tinha chegado em casa, ela estava desesperada e tal, chorando, etc. Pronto. Em outras ocasiões, oportunidades, eu já estava lá. Mas hoje, não sei se a minha consciência enfraqueceu, você, que eu estava lá. Eu ia em Pires do Rio, saía daqui, 3 horas, 2 horas da madrugada, qualquer hora, e que fosse necessário, eu ia em Pires do Rio para poder ajudar os irmãos lá, a situação que às vezes estava passando. Eu saía daqui, ia, não tinha distância, não tinha lugar, não tinha nada. Mas eu pensei, falei, olha, quem sabe lá, hoje, na reunião, nós vamos encontrar alguém que se ofereça para ir atrás dessa menina. Ó, está aí uma oportunidade muito boa de você servir a Deus. E vai ter outras. E cada dia a gente vai passando uma para outra. Tá? Aí você vai ver como que você vai ter que fazer para dar a vida por essa irmã, ouvir essa menina, conversar com essa menina. Tá? Mas você precisa chegar lá com uma consciência muito boa. Senão você vai jogar tudo no chão. Tá? Tem gente que eu conheço que não pode ir lá. Porque senão vai querer arrumar no pau. Vai querer consertar o negócio lá no pau. Não, você vai ter que chegar, andar a segunda milha. Você vai ter que chegar, sofrer o dano. Você vai ter que chegar, vai ter que ouvir coisas. Vai ter que ter muita paciência. Se você quiser ir para ajudar, me procura e nós vamos arrumar. Descobrir o endereço, a gente consegue, se Deus quiser, porque na hora eu não tive como pegar o endereço dela. Mas depois, refletindo, meditando, eu falei, ela precisa de ajuda e nós podemos ajudar. Amém, gente? Não venham todos, não, venha pelo menos, quem sabe, um casal que eu digo o seguinte, que às vezes a mulher vai sozinha, o marido às vezes vai ter que levar. Às vezes a pessoa que quer ajudar é solteira, não tem problema, mas você vai poder ajudar. Tá. Mas guarda ela. Já tem ela aí ainda? Então guarda ela aí. Então, fica aí então, entendido isso. Depois nós vamos continuar esse assunto, porque ele não terminou. Ele não terminou, não. Amém? Ele não terminou. Mas uma coisa ficou bem clara, qual? Qual, o que, que ficou bem claro? Hoje, hoje, define-se pecado tudo que você fizer. Deus falou, eu ponho diante de você o bem e o mal. Escolha. Se você vai escolher, é de acordo. Com a sua consciência. Então, se eu ver a Nicole, é porque ela escolheu. Depois de tudo que a Nicole ouviu aqui, ela escolheu aquilo. E o que, que eu posso fazer? Né, filha? Depois de tudo que nós falamos, que nós fizemos, tal, etc., a pessoa escolheu aquilo. Então, o que é pecado, gente? Qualquer coisa que se faz. E fica definido que aquilo não era bom. Que aquilo era mal. Mas você fez. Amém? Amém. Só um minutinho. Tem o Bruno. Uma pergunta do Bruno.
Não sei se vou ajudar. Bom. Não, mas é só uma dúvida que ficou no início, que eu tentei fazer a pergunta e não consegui. O que eu queria saber, que, como foi mostrado, né, que pela consciência, a pessoa peca depois que tem consciência daquilo ali. Igual o senhor deu exemplo do senhor, que o senhor já adquiriu consciência de muita coisa, que antes o senhor não tinha. Para a pessoa que não adquiriu a consciência de determinada coisa que o senhor já adquiriu, essa pessoa vai ser julgada pela lei, por isso que ela não, nesses termos, que ela não adquiriu consciência, ou isso aí vai ser como se ela, não, isso aí foi, não tem.
Bom, vou ver se eu entendi. Vou ver se eu entendi para responder. Ela... Você entra no caminho, você entra no caminho. Você andou 100 metros. Você vai ser julgado pelos 100 metros que você andou. 200 metros. É. Aquilo, tem 100 metros que você não viu. Tem 100 metros que você não entendeu, tem 100 metros que você não conheceu. Então, o nosso julgamento, o julgamento nosso, quando Deus fala assim, né, quantos já eram para ser mestre, quantos não fizeram tanto, quantos não viram isso, não viram aquilo, viram, né, às vezes até Deus ressuscitar mortos, ele vai ser julgado por tudo aquilo que ele viu. E que já era para ele ter uma consciência boa. Já era para ele ter uma consciência boa. Já era para saber. Amém? Por isso que eu falei. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Já era para poder saber, era para poder ter entender. Fica aqui. É. Por exemplo, de acordo com a sua consciência. Agora, por exemplo, ouviu, mas ouviu de mau grado. Teve tempo, desperdiçou o tempo. Jogou fora. Não ligou, não entendeu. Ouviu, passou pela matéria. Amém? Criança. Criança, você põe uma criança, presta atenção. Isso aqui é uma resposta boa demais da conta. Boa demais da conta. Você pega uma criança, 9 anos. Uma criancinha aqui de 8 anos, um menino do Hélio, quantos anos ele tem? 7? Pois é, o menino tem 7 anos. O ano que vem ele tem 8. Depois ele tem 9. Vai passando. Então ele deixou de ser criança, ele deixou de ter 7 anos. Com 10 anos o pai dele já vai, mas meu filho, não... Você teve 7 anos, foi lá, ué. Tem 2 anos que você tinha 7. Hoje, tem 3 anos que você tinha 7, agora você tem 10. Ué. Entendeu? Então, criança, nós temos, Deus vai nos julgar de maneira direitinha. Você pode ter certeza que o juízo de Deus é perfeito. E que Deus falando, tudo bem. Agora, considerar o Ramiro criança? Considerar o chefe criança? Não. O tempo de criança nosso já passou. Não é assim? Nasceu de novo. Nasceu de novo, cresceu, correu a carreira que foi para... Agora, se a pessoa não importa, ela vai ficar toda a vida criança. Amém? Você acha que Deus vai usar com ela somente aquilo que a criança tem direito? Entendeu? Não, você já tem tempo que você já sabe. Espera aí. Isso não... Não é? Gente, o Evangelho é a justiça de Deus. O Evangelho é o pensamento de Deus. É para abrir os seus olhos. É para poder exatamente fazer com que você adquira uma boa consciência. Mais alto? Consciência. Até na oração da gente, quando a gente vai fazer a oração, a sua conversa com Deus, quando você lê as Escrituras, o seu entendimento. Amém? Nós vamos continuar o assunto depois, que agora acabou. E tem muita coisa ainda para a gente ver. Muita coisa para a gente ver. Certo? Interessante um detalhe. Deus, ele falou, eu não vim chamar justo. Eu vim chamar pecadores. Quando a pessoa tem uma boa consciência, ele está sempre aprendendo. Quando uma pessoa tem uma boa consciência, ele está sempre aprendendo. Por quê? Ele está sempre pecando. Sempre ele entende melhor. E cada vez que ele entende melhor, ele se arrepende de alguma coisa que ele está fazendo. Então, eu não vim chamar justo. Justo não tem que... Justo já está justo. Não é assim? Não tem que... Então, as pessoas que têm que estão justas, perfeitas, essa não... Não, Jesus veio chamar os doentes, nós, eu e o Deone, viu, o Humbertinho, nós, doentes, pecadores. Bem, o Evangelho é para nós. Cuja consciência está sempre cobrando de nós. A consciência está sempre cobrando da gente. Certo, sua consciência, minha filha, vai estar sempre cobrando de você. Sempre. Amém? Amém.
Segunda Coríntios 1:12 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, serenidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Agradecer. Eu acho que nós podemos agradecer a Deus. Eu acho que nós devemos agradecer a Deus. Atenção, gente. Só curvar as cabeças. Nós podemos agradecer a Deus que tem aberto os nossos olhos. Você concorda que cada dia a sua consciência se fortalece? Cada dia você tem uma melhor consciência. E essa consciência é que vai livrar você do pecado. A consciência vai sempre estar, então, ali, nos liberando ou nos acusando. Obrigado, Jesus, por isso que eu digo que nós podemos agradecer a Deus, porque Ele tem aberto os nossos olhos. Tem nos feito entender isso. E o quanto a igreja precisa correr. A igreja precisa correr. Ela precisa. Tem muita coisa para nós fazermos. Tem muitas, muitas. Nós não podemos abrir mão. Abrir mão. É quando alguém nos pede ajuda. Alguém nos pede socorro e nós não ter, não existir entre nós quem possa socorrer os necessitados, doentes, aflitos, os pecadores. Com certeza. Certamente o Senhor vai nos enviar. Será que a nossa consciência já é considerada por Deus uma boa consciência? Uma consciência capaz de ir lá e entender. E lá, e com muito amor, com muito jeito, com muita paciência, quem sabe, tirar aquelas vidas que estão ali desesperadas, né, sobre o poder do inimigo. Meu Deus, tenha misericórdia de nós vamos. É isso, essa é a obra de Deus. E para isso nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência. É. Então, graças a Deus, né, que tem. Graças a Deus que tem nos ajudado. Eu acho que ninguém vai ficar ocioso pela quantidade de coisa que tem, que podemos fazer. Amém por tudo, Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Arrepender. Amém. Amém. cruz eu carreguei, a minha vida entreguei. Por amor a você, insisto em dizer. Pra te ver assim sorrir, me louvando, me seguindo pra esse caminho. Quanto tempo esperei pra você eu carreguei, a minha vida entreguei, por amor a você, essa é a grande obra, amor que tudo suporta.
Abençoe, abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.